Médica Cláudia Valesca, quais são os principais riscos da mistura entre medicamentos e bebidas alcoólicas?
O principal risco é que o álcool muda a forma como o remédio age no corpo. Às vezes, ele potencializa o efeito de um medicamento, como se fosse apertar um acelerador além do que deveria. Outras vezes, ele faz o contrário, enfraquece o remédio e o medicamento perde o efeito. Os três perigos mais comuns são a sedação exagerada, com sonolência, queda da pressão, a sobrecarga e a agressão ao fígado e o sangramento no estômago. E tem um detalhe importante, muitas vezes a pessoa nem percebe que está se colocando em risco porque acha que uma cervejinha não faz mal, mas pode estar fazendo.
Por que até medicamentos considerados simples podem causar reações perigosas quando combinados com o álcool?
Porque simples não quer dizer sem efeito no corpo. O anti-inflamatório que a gente toma para dor nas costas, por exemplo, já irrita a parede do estômago e o álcool irrita também. Juntando os dois, o risco de úlcera e de sangramento aumenta bastante. O paracetamol, aquele remédio comum para febre e dor, é processado pelo fígado no mesmo lugar onde o álcool é processado. Quando os dois disputam esse espaço, sobra uma substância tóxica que pode machucar o fígado. Então, o problema não é o remédio ser forte ou ser fraco, é o caminho que ele faz dentro do corpo e o álcool atrapalha esse caminho.
Quais sintomas podem indicar uma reação grave após a ingestão de álcool junto com os medicamentos?
Tem sinais de alerta que o ouvinte precisa conhecer. Sonolência fora do normal, aquela moleza que a pessoa não consegue manter os olhos abertos e fica difícil de acordar, confusão mental, fala embolada, além do que o álcool sozinho explicaria, vômito com sangue ou vômito escuro, parecido com uma borra de café, as fezes muito escurecidas, isso é sinal de sangramento, coração disparado, falta de ar, pele muito avermelhada, quente, com dor de cabeça, aquela dor de cabeça que lateja. E os efeitos mais graves que a gente pode ter? Desmaio, respiração lenta, dificuldade de respirar. Diante de qualquer um desses sintomas, a orientação não é esperar passar, é procurar o serviço de emergência.
Existe alguma pesquisa que apresenta dados a respeito desse problema no país?
Existe sim, e os números impressionam. Um grande estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, com mais de 26 mil pessoas, mostrou que cerca de 40% dos adultos que bebem usam algum remédio que pode interagir com álcool. Entre os idosos que bebem, esse número chega a quase 78%, ou seja, é muito mais comum do que a gente imagina. E assim, a metade dos medicamentos analisados tinha um potencial de interação, que são remédios de pressão, remédios para dormir, remédios para dor, para diabetes, antidepressivos, que são os que a gente mais usa. No Brasil, também há estudos nesse sentido, inclusive aqui na Bahia. Então, não é teoria distante, é uma realidade que está dentro da nossa casa.
A gente ouve relatos que, geralmente, o fígado é o órgão mais afetado em caso de consumo de álcool em excesso. Quando há mistura de álcool com medicamentos, independentemente da dosagem, essa sobrecarga pode aumentar? Como perceber esses efeitos?
A sobrecarga do fígado pode aumentar, sim. Isso merece muita atenção. O fígado é como se fosse a central de limpeza do nosso corpo. É ele que processa tanto o álcool quanto boa parte dos medicamentos. Quando você manda os dois juntos, essa usina fica sobrecarregada. E o que assusta é que não precisa ser muito álcool. Uma quantidade pequena com certos remédios já pesa no fígado. Os sinais de alerta são pele e olhos amarelados, urina escura, dor do lado direito da barriga, enjoo, cansaço sem explicação, falta de apetite. Então, diante de algum sintoma, né, desse sentido, procure uma avaliação médica de forma imediata.
Quais tipos de medicamentos exigem maior atenção em relação ao consumo de bebidas alcoólicas?
Eu destaco alguns grupos que pedem cuidado redobrado. Calmantes e remédios para dormir, porque somam a sedação com a do álcool. Antidepressivos pela mesma razão. Anti-inflamatório e aspirina pelo risco de sangramento no estômago. Paracetamol pelo risco para o fígado. Medicamentos de pressão e do coração que com álcool podem derrubar ainda mais a pressão. Remédios de diabetes que podem fazer o açúcar despencar. E alguns antibióticos que com álcool causam um mal-estar forte, vômito e coração acelerado. A regra de ouro é, ao começar um medicamento novo, sempre pergunte se você pode beber.
que é que pode acontecer quando bebidas alcoólicas são misturadas com medicamentos para controlar a ansiedade e a insônia?
Essa é uma mistura das mais perigosas e por isso eu faço questão de reforçar. Os calmantes e os medicamentos para dormir já agem desacelerando o cérebro e o álcool faz a mesma coisa. Quando os dois se juntam, o efeito não é de somar, é de multiplicar. O resultado pode ser uma sedação muito profunda, com a pessoa apagando, a respiração ficando lenta e, nos casos mais graves, podendo até parar de respirar. Também aumenta muito o risco de quedas e acidentes, principalmente em idosos, que pode cair, bater a cabeça ou fraturar o quadril. E ainda tem algo perigoso para a memória. A pessoa pode fazer coisas e não se lembrar no dia seguinte. Por isso, para quem usa esse tipo de medicamento, a orientação honesta é: não associe com bebida.
Estamos em época de festas juninos, além disso tem a Copa do Mundo de futebol. E como conciliar o uso de medicamentos para quem ingere em tratamento com a ocasião em que pode estimular também aí o consumo de bebida alcoólica?
Essa pergunta toca o coração de todo mundo, porque ninguém quer ficar fora da festa. E a boa notícia é que dá para participar com responsabilidade. Primeiro, conversa com seu médico antes da festa e não depois. Pergunte e tire suas dúvidas. Segundo, se o seu medicamento não combina com álcool, brinde com outra coisa. Cerveja sem álcool, suco, água de coco. O importante é estar junto, não é o copo na mão. Terceiro, nunca pule o remédio achando que assim você está liberado para beber, porque isso pode descontrolar a pressão ou o diabetes no meio da festa. Aproveitar com saúde é o melhor dos dois mundos, e festa boa mesmo é aquela em que todo mundo acorda bem no dia seguinte.